Eu faço aferição de quórum.
Bom dia a todos, aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua presença de Deus declara aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Mauro Severiano que faça leitura do texto bíblico.
Estava chegando ao tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Este pusera-se ao caminho e entrara no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão que lá em Jerusalém. Vendo isso, os discípulos de Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partira para outros povoados. Lucas 9, 51. 56, palavra do Senhor.
Senhor Silvio, senhor secretário, faça a leitura da síntese da anterior, bem como eventuais correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 64ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de outubro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Primeiro projeto. Projeto de Decreto Legislativo 132/2017, autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de benemérito da comunidade ao senhor Alain Jorge e determina outras providências. Segundo projeto. Projeto de Lei Ordinária 137/2017, autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação da energia elétrica e de água em caso de corte no fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Teles Júnior, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Antônio Gomide e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatada a existência do quórum. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Leandro Ribeiro, Valdete Fernandes, Pastor Elias, João da Luz, Lélio Alvarenga, Teles Júnior, Pedro Mariano e Antônio Gomide. Foi apresentado requerimento do vereador Jackson Charles solicitando a inclusão na pauta do projeto número 122/2017. Consultados os pares, o senhor presidente determinou a inclusão do projeto em pauta na ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 122/2017, de autoria do Executivo, que revoga o parágrafo único do artigo 3º da lei número 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênio para desenvolvimento de programas de estágio remunerados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de reconhecimento, de aplauso e de pesar, e também requerimentos. Foi lido ainda projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 108/2017, de autoria da mesa diretora, que concede a comenda à professora Nadir de Souza Andrade para as seguintes personalidades do Magistério Anapolino e da outras providências. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Mauro Severiano, Luzimar Silva, Jean Carlos, Lélio Alvarenga e Antônio Gomide. Sem nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de outubro, em horário regimental. Não havendo correspondências, retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Jackson Charles. No grande expediente, vereador Jackson Charles.
cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores que nos assistem através do nosso site via web, aos nossos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações com assessoria técnica da Jangada Produções pelo bom trabalho no andamento da sessão, senhoras e senhores presentes neste nosso mini auditório. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje nós queremos tratar de um assunto recorrente na cidade de Anápolis, mas que até então o prefeito Roberto Naves e nem o líder do prefeito nessa casa fez nenhum pronunciamento a respeito para não se fazer nenhuma injustiça. Eu quero falar, presidente, dos rumores, das acusações, das insinuações feitas, principalmente nas redes sociais, no que diz respeito a um aparelho de raio-x digital que, segundo as informações, foi desviado do Hospital Municipal. Prefeito Municipal, e eu também na condição de líder, não poderíamos fazer nenhuma colocação antes de realmente ter certeza daquilo que realmente aconteceu com relação a essa suposta denúncia. O prefeito montou uma comissão para levantar minuciosamente os fatos abordados nas denúncias feitas pelas redes sociais. E aí eu quero aqui, em nome do prefeito Roberto Naves, fazer inclusive uma nota para o povo anapolino e para os vereadores e também para aqueles, entre aspas, repórteres das redes sociais. A Prefeitura Municipal de Anápolis esclarece que não foi adquirido no pregão 013/2008 ou em qualquer outro pregão, processo de compra, equipamento de raio-x tipo digital, mas apenas um aparelho com mesa de visor digital, que se encontra no Hospital Municipal, embora inoperante por um problema técnico desse aparelho. Eu estou fazendo esse pronunciamento, e aí nós temos aqui os documentos levantados, para, em primeiro lugar, mostrar a postura com que o prefeito Roberto Naves quer levar a política anapolina, colocando em primeiro lugar os interesses efetivamente da população, respeitando todos os lados, de forma a não usar o poder para denegrir este ou aquele injustamente. A verdade é que o município hoje possui 5 aparelhos de raio-x e todos os 5 aparelhos estão nas unidades. Nenhum aparelho no município é digital. O município nunca adquiriu aparelho digital. Em 2008, na gestão Pedro Sayum, o município adquiriu um aparelho chamado de modelo E500, de marca EMIC, que tinha na sua plataforma equipamentos com relógios digitais, mas o aparelho não era digital. Todos os aparelhos do município são analógicos. E eu quero aqui, apenas para simplificar, dizer, o município hoje tem dois aparelhos de raio-x no hospital municipal, sendo que um aparelho, que é o aparelho que causou esse rebuliço todo, ele está inoperante, porque está quebrado. Então são dois aparelhos no hospital municipal. Tem um aparelho no Cais Abadia Lopes, tem um aparelho no Cais Progresso e tem um aparelho na UPA. Na época em que o prefeito Pedro Saião adquiriu esse aparelho, ele adquiriu juntamente com esse aparelho um autoclave também. Para vocês terem uma ideia, um aparelho digital hoje gira em torno de R$250 mil aproximadamente. E a nota fiscal desse aparelho gira em torno de R$50 e poucos mil, desse aparelho analógico que foi adquirido. As duas notas do autoclave e do aparelho analógico adquirido gira em torno de R$132 mil, que é o que chamou a atenção, de repente as pessoas imaginaram que poderia ter sido um aparelho digital. Então, foi-se levantado toda a questão técnica, contábil, física, mas também nós não podemos deixar aqui de fazer uma crítica às administrações anteriores da falta de controle dos equipamentos e dos materiais móveis do município. Tudo isso aconteceu por falta desse controle. Para vocês terem uma ideia, um só equipamento tem várias placas de patrimônio. Um só equipamento. Então eu...
A parte, Edão.
Uma parte, vereador Lacerda.
Não, eu... Quero cumprimentar o senhor aqui por estar trazendo esses esclarecimentos, mas o senhor falou um fato aí que me deixou agora preocupado. Porque foi feito um verdadeiro estardalhaço em cima disso, teve uma emissora de rádio aí que levou pessoas lá para dar entrevista acusando, fazendo acusações em relação à responsabilidade em cima disso. Então, o assunto que predominou na cidade aí nos últimos dias foi praticamente esse daí. Veio parar aqui na Câmara esse assunto. E o senhor agora traz a informação que tudo isso aconteceu baseado em boatos da rede social. Aí me deixa preocupado, ou seja, então nós não tivemos aí nenhuma acusação formal mesmo em relação a isso, e tudo que aconteceu aí, todas as entrevistas que foram dadas, inclusive de pessoas da área aí, fazendo acusações, então tudo isso aí aconteceu baseado em boatos da rede social que foi colocado aí. Aí eu fico realmente preocupado, porque sem nenhuma fundamentação, sem nenhum fato realmente, sem antes de apurar na realidade a verdade que o senhor traz aí agora, a verdade está sendo esclarecida, a verdade sempre aparece, isso que é bom, mas aí realmente a gente não consegue entender porque houve todo esse estardalhaço, todas essas acusações, e o que nos parece aí agora era uma tentativa de incriminar pessoas baseada apenas em boato de rede social. Isso é que nos deixa preocupados. Devolvo a palavra, obrigado pela palavra.
Obrigado, Lacerda. Eu quero deixar claro aqui que não me compete fazer juízo de valores de quem falou ou deixou de falar. Compete a mim, enquanto líder do prefeito, e o prefeito municipal, enquanto líder do executivo, é dar satisfação à população na Polícia, até porque não houve nenhuma manifestação do prefeito Roberto acusando este ou aquele por essas calúnias ou denúncias feitas a respeito desse equipamento. Então, mas como chefe do executivo, como houve os rumores, cabe ele tem a obrigação de fazer o levantamento e dar satisfação à população no que diz respeito àquilo que realmente... Então, compete ao executivo apenas isso. E eu penso que quem achar que ficou prejudicado, que procure a justiça e faça aquilo que for conveniente com as pessoas que, porventura, criaram essa situação. Mas aqui cabe ao executivo, na condição de líder do prefeito, apenas dar esses esclarecimentos de forma a mostrar que o prefeito Roberto Naves não tem nenhum compromisso nem com a mentira e também não tem nenhum compromisso em tentar denegrir a qualquer custo este ou aquele político, estando ele, seja do lado ou não da administração, mas que o que tem que prevalecer é a verdade, e a verdade está sendo dita através de um levantamento feito pelos técnicos da Prefeitura Municipal. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leandro. O vereador Jackson Charles, desculpa pelo lapso. Convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, nobres pares. Bom dia às nossas vereadoras dessa casa. Também bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Pessoal que nos assiste através do canal 10 e aos internautas. Bom dia a todos presentes aqui. Bom dia, meu assessor jurídico, José Careca, Zé Eustáquio e a todos os outros presentes aqui. Senhor presidente, o que me traz aqui para refletir mais uma vez, primeiro assunto, a questão da tão falada ideologia de gênero, né? Nós já questionamos ontem e estou propondo logo, talvez para esse mês ainda, a gente poder fazer uma audiência pública com várias autoridades que entendem desse assunto, para que nós possamos realmente passar de vez a limpo essa questão, para que a sociedade possa realmente entender, conhecer em profundidade esse assunto. Assunto esse polêmico, assunto esse que realmente agride a família, agride a moral e a ética. Então precisamos, logo estaremos promovendo essa audiência pública com algumas autoridades competentes para que possamos discutir verdadeiramente esse propósito. Inclusive também, quero já desde já, pastor Elias, a gente poder convocar também alguém da igreja evangélica, talvez o pastor Bertier, não sei, os dois mais entendedores. Assim também chamaremos também representantes da igreja católica e de outras denominações religiosas, também do Ministério Público, de uma forma especial ao nosso juiz da infância e adolescência, se Deus quiser estará aqui. Vamos fazer uma audiência para a gente poder discutir isso. Segundo assunto que me traz aqui, senhor presidente, é falar a respeito, fazer uma cobrança aqui. Nós protocolamos nessa casa aqui no início do ano um projeto onde a gente ia definir as cores padrões da cidade de Anápolis. Hoje, graças a Deus, a cidade está ficando bonita, o prefeito tem feito isso, mas ainda não é algo oficial. Esse projeto, não sei porque até hoje, está engavetado, não saiu, está nas comissões, e eu gostaria, sinceramente...
Uma parte, vereador...
Pois não, nobre vereadora Thaís.
É só para esclarecer para o senhor que esse projeto não está engavetado. Ele estava com suspenso para pareceres e hoje ele passou pela CCJ e foi aprovado. Só para deixar o senhor a par.
Muito obrigado pela colaboração, nobre vereadora Thaís, porque para mim já tinha passado pela CCJ.
Uma parte, vereador.
Eu tinha uma entendimento parte. Esse, né? Mas agradeço pelo esclarecimento, aguardar. Porque eu já... São dezenas de municípios que aplicam essa mesma lei. Eu fiz questão de averiguar onde tiveram projetos encaminhados pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal, onde teve projetos encaminhados pelo Executivo, é onde teve um projeto desse encaminhado até mesmo pelo Judiciário, em uma cidade aí que... A prefeita começou a pintar a cidade toda de rosa.
Pois uma parte,
em homenagem ao Mauro Severiano, que está com a gravatinha rosa lá. E o Poder Judiciário interviu e fez com que essa prefeita pudesse ressarcir todas as despesas.
Faz uma parte, vereador.
Eu vou por sequência aqui, ao nobre vereador Jackson Chá, depois
eu... Vereador, eu quero apenas complementar dentro da sua fala, a fala da vereadora Thaís. E aí eu gostaria que, assim, que os vereadores tivessem um pouco de precaução, um pouco de zelo ao subir na tribuna e não usar a palavra engavetado, porque a população lá fora entende que alguém não está trabalhando por estar engavetado. E eu penso que todos os projetos, vereadora Thaís, está de parabéns, todos os projetos de quem quer que seja aqui nessa casa, tem que passar por todos os crivos, tem que ser feito todas as minúcias necessárias para que esse projeto não incorra no ridículo. E o que, que é o ridículo? É essa casa de leis aprovar, ir para o executivo, a procuradoria lá do município encontrar uma inconstitucionalidade, devolver e dizer: projeto vetado por inconstitucionalidade. Eu pergunto para o senhor, o trabalho foi feito aqui nessa casa? Então, nós temos que ter zelo. Aqui o importante do projeto não é que ele seja apresentado hoje e amanhã ele já vem para o plenário. Tem um prazo estipulado para isso, e mesmo nesse prazo ele pode ser elasticado quando for necessário fazer alguma consulta, como foi o caso. Então eu quero pedir para que a gente tenha zelo, porque quando a gente fala uma coisa na tribuna, o senhor não está falando do senhor, o senhor está falando do poder legislativo, porque as comissões é formada de vários vereadores e ela tem a responsabilidade de cumprir com rigorosamente, não só com a questão constitucional, mas também com a saúde financeira, com a capacidade financeira, com todos os pontos correspondentes para que esse projeto realmente venha a plenário, seja votado e seja sancionado pelo Executivo. Então, o fato dele ter sido analisado, talvez seja um zelo do relator para com o próprio autor, no sentido de que ele realmente venha e seja aprovado. Devolvo a palavra. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Agradeço ao nobre vereador Jacques, né, pela sua parte. Até me retiro essa palavra realmente engravetado. Na verdade, talvez usei mal essa palavra, né? Peço desculpa. A gente tem que reconhecer quando se ousa as palavras erradas. Na verdade, eu queria dizer que está demorando, porque eu tive notícias, fui até a sala de comissões, e já tinha passado pela CCJ, já estava em comissões específicas.
Uma parte, vereador.
Por isso que eu mencionei essa forma, mas me retiro essa palavra, realmente ela não é condizente com essa casa, engavetado, e sim está demorando, simplesmente isso, né? E dizer que todos os requisitos... Eu observei...
Uma parte, antes, vereador.
Só um minutinho, professora. Eu requisitei, olhei todos os requisitos. Olhei, fiz questão de olhar basicamente todos os projetos paralelos a esse que nós fizemos. E todos eles, nenhum foi inconstitucional. Pelo contrário, há uma economia, há constitucionalidade. Não há nada que provoque o que possa... dizer que esse projeto é ilegal. Tá? Vou conceder uma parte, primeiramente, pela sequência aqui, ao nobre vereador Domingos de Paulo.
Obrigado, vereador Lego. Só para poder informar a Vossa Excelência que logo atrás do senhor aí tem as cores da bandeira da nossa cidade. E por incrível que pareça, o prefeito, antes até mesmo desse projeto ser apreciado pelas comissões, que já está acontecendo isso na nossa cidade. As cores que estão sendo das obras feitas agora são pintadas de azul e branco. Agora, eu até conversei com o secretário Vinícius e alguns outros secretários. É claro que não vai sair pintando a cidade sem necessidade. Eu até dei essa sugestão a ele. Aquela unidade ou aquele órgão público que está pintado e está em boa conservação, que possa deixar aí, quando for fazer a reforma, que faça na cor padrão das cores da bandeira. Isso já está acontecendo. A unidade de saúde lá do bairro de Luz está quase pronta, no azul e branco. O colégio foi feito uma reforma lá também no azul e branco. E outros lugares aí na cidade já estão fazendo na cor predominante da bandeira, que é o azul e branco. Então, assim, eu acho que é um projeto relevante e se vai contribuir para os próximos administradores do nosso município para que que não todo gestor que entra para ficar colocando a cor que ele achar melhor, e sim a cor padrão do nosso município, a cor padrão da nossa bandeira, que é o azul, o branco e o amarelo também. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador Domingos Paulo. É, exatamente, nós fizemos questão na justificativa de colocar isso, vereador, que só seria substituído as cores de acordo com a necessidade, para que realmente não ocorresse desse desgaste, dessa despesa extra, de sair pintando a torta direito. Só pintasse quando fosse necessário. Se a pintura estivesse bem aí, ficasse um ano, dois anos, ficasse. Quando fosse reformar, que se fizesse já com as cores padrões. Simplesmente fizemos questão de relatar no projeto esse detalhe aí. O nosso tempo está quase esgotando aqui. O outro assunto que eu tinha aqui é importante para se tratar também, que era exatamente a questão desse aparelho do raio-x lá do Hospital Municipal, onde protocolamos hoje, solicitando ao chefe do Patrimônio Público Municipal, uma lista de todos os aparelhos existentes no município, juntamente com a data da chegada, modelo e marca. Isso assim que a gente tiver, porque isso foi uma denúncia que nós tivemos durante a nossa visita no Hospital Municipal. E o Jackson, o vereador Jackson, acabou de falar aqui, já parece que foi um equívoco, foi um engano, mas que seja apurada a verdade, né? Não para prejudicar A, ou B ou C, simplesmente que a verdade apareça. O povo precisa saber da verdade. Se realmente houve esse equívoco, quem manifestou ou mencionou o nome de alguém, que pague pela justiça, que existe a justiça para isso. Jamais nós citamos o nome de alguém, seja de A, de B ou de C. Nunca. Nós simplesmente queremos a verdade, que realmente apareça, e se realmente existiu esse aparelho, que saibamos onde esteja. Se não existiu, que também passe de vez por toda a limpa esse processo, esse assunto. Agradeço pela tolerância e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento especial a quem nos acompanha pelas redes. Faço uso desse grande expediente, senhor presidente, entendendo que a fala do líder do prefeito, ela vem tentar explicar uma notícia que foi propagada e, obviamente, para que pudéssemos ter um desgaste político em cima de uma nota falsa, em cima de uma declaração falsa contra a minha pessoa. A notícia era uma notícia que teria sumido um raio-x, e esse raio-x, quando nós chegamos na prefeitura em 2009, esse raio-x teria sumido, não teria tido o controle necessário para nós sabermos aonde ele estava. Nós tivemos não só a divulgação de uma notícia de má fé, claro, nós sabemos conviver também com os diferentes, e foi colocada primeiramente a ideia de um funcionário fantasma no jornal, plantado também, e passou uma semana e meia, veio a notícia da denúncia do funcionário fantasma dizendo que tinha um raio-x que também tinha sumido. No mesmo jornal, através do mesmo jornalista, e divulgado nos mesmos grupos de rede social. Tarará. Então nós sabemos muito bem a origem, a finalidade política e quem paga o jornal para que aquela notícia realmente saia, que é a administração pública municipal, claro. Então nós sabemos e convivemos com isso. Mas é como disse, a verdade ela vem à tona. Nós não temos receio nenhum de fazer esse debate à luz do dia, buscando a verdade dos fatos. E aqui é importante que o líder do prefeito reconhece que essa notícia é uma notícia falsa, que não teve nenhum raio-x na administração, nem essa, nem a anterior, nem a do Pedro Sayum, que sumiu. Na verdade, tentaram plantar apenas para denegrir, apenas para desgastar e desconstruir a nossa gestão. Agora, senhor presidente, eu estou fazendo esse pronunciamento porque a gente precisa talvez pegar esses modelos e esses exemplos para servir para todos nós. Nós tivemos aqui nessa casa, senhor presidente, uma prestação de contas do prefeito. Ao invés do vereador fazer pergunta sobre as contas das quais o prefeito estava aqui prestando, o vereador levantou e disse: olha, nós vamos abrir aqui para jogar para a plateia, para jogar para as pessoas que estavam aqui, para dizer: ó, falaram aí na rua que tem um raio-x desaparecido, nós precisamos abrir aqui uma CPI. E não aconteceu mais nada. Quando quer abrir CPI, a gente faz... Como é que faz, presidente, para abrir CPI? Né? Não colhe assinaturas? Não apresenta? Não é isso? Qual que é o receio de fazer isso nessa casa? Faça! Precisa aproveitar a presença do prefeito para poder fazer uma média com o prefeito no momento que nós estamos debatendo a prestação de contas. Aí vem o outro vereador para aproveitar também a vinda do prefeito, disse: ó, nós fomos lá na Câmara, lá no Hospital Municipal, fizemos uma visita, e lá no Hospital Municipal, todo mundo lá está querendo saber onde está o raio-x. Eu fui nessa visita, o Japão foi, o Américo foi. Que hora, Japão e Américo? E a Eliner foi também. Algum funcionário lá questionou sobre o raio-x? Até porque o dia que nós fomos, esse assunto nem na pauta estava. Eu fui, eu estava lá, conversei com todos os funcionários. Foi uma visita cordial, tranquila. Mas porque o prefeito estava aqui, falou: ó, esse aí é um assunto que nós precisamos fazer um debate. Mas mais do que isso, eu queria que esse exemplo, que agora foi dito, que é uma mentira, que ele não existe, foi um fato, um factoide que montaram para poder, obviamente, me desgastar, e algumas pessoas aproveitam desse tipo de situação, e eu fico a lamentar que às vezes são pessoas que estão aqui conosco, e que amanhã pode acontecer com qualquer um outro colega nosso.
Uma parte.
Mas mais do que isso, vou dar uma parte para o senhor, mas mais do que isso, nós temos aqui na casa, novo presidente, funcionários da casa, dentro de gabinetes dos vereadores, para tentar alimentar esse tipo de situação, denegrindo a imagem de vereador. Funcionários da casa, que na rede social, trabalham contra um vereador. É pago pelo vereador, pago pela Câmara, e trabalha contra outro. Eu pergunto a vocês, isso é possível? Sendo pago pela Câmara Municipal? Está dentro do gabinete, está à disposição da Câmara e usa da rede social para falar mal de mim, falar mal do João, falar mal do... Ou seja, isso é ético? Isso é moral? Então nós precisamos verdadeiramente saber com quem nós estamos trabalhando, quais são os nossos assessores, o que pensa do Poder Legislativo, porque é nós que estamos pagando, é o povo que está pagando. E o que é o reflexo disso para esse debate? Então esse é um exemplo. Às vezes está pensando que está, olha, estou agora fazendo através do grupo para denegrir a imagem do Antônio. Tudo bem, está aí. São fatos, mas esse é apenas um exemplo. Pode ter certeza que esse não vai ser nem o primeiro e não será o último. Não será o último. Outros fatos serão colocados e nós precisamos de frente olhar isso. Porque agora está dizendo aqui, olha, a pergunta era a seguinte: onde está? Precisa devolver 50 mil? Isso era feito por funcionários da Câmara Municipal, xingando, a ponto de pessoas da rádio buscarem eu ter que ir à rádio e responder, não tenho dificuldade nenhuma. Mas pergunta se eles me ligaram para eu responder. Se eu tive a mesma oportunidade de responder daquilo que foi dito no meu nome. Nem telefonema deram. Eu que tive que sair de casa, estava indo para o trabalho, ouvi e fui lá e sentei na frente para poder responder. Ninguém me chamou, ninguém me ligou para que eu pudesse falar sobre a questão do raio-x. Então é importante que a gente entenda que às vezes esse oportunismo ele não contribui para o engrandecimento e nem para a maturidade dessa casa. E é esse o nosso assunto. Eu queria passar uma parte aqui para o vereador, depois para o vereador Jackson Chá, mas primeiro para o Luiz Lacerda.
Obrigado pela parte, novo colega vereador Antônio Gomide. Interessante aí isso que o senhor falou, que nós que somos autoridade, a imprensa, vereadores, o prefeito, as autoridades do município, nós temos a obrigação de estar passando para a população a informação. Nós não temos o direito de estar confundindo a população em cima desses assuntos. Nós temos que ter a responsabilidade de estar passando a informação correta. E em relação ao caso do funcionário fantasma, interessante, que funcionário fantasma diz que sempre foi aquele que trabalhou e que não trabalhou e recebeu, né? Esse é o funcionário fantasma. E chamaram o tal funcionário fantasma aí para entrevistar ele, e a acusação dele era justamente o contrário. A acusação é que ele tinha trabalhado e não tinha recebido. Você vê a dimensão que tomou esse assunto. Mas obrigado pela parte.
Uma parte pelo vereador, lido prefeito Jacques.
Primeiro, concordar com as suas palavras quando diz a respeito do respeito e do compromisso de todos os vereadores para com uns aos outros. E o senhor falou de alguns funcionários que, porventura, tem alguém que alimenta a rede social. Mas tem pior ainda, vereador. Tem pessoas que são alimentadas nas redes sociais e pagas por vereador. Para denegrir a imagem nossa, dos nossos vereadores. Então, acho que o mesmo que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, façamos isso. Eu acho que isso que sirva de exemplo para todos os 23 vereadores. Não só para aquele que é funcionário. Eu acho que, independente de ser funcionário, nós também, como vereadores, não temos que pagar a rede social para criar factóide, mentiras, denegrir a imagem de nós, vereadores, que é o que tem acontecido com muita frequência, vereador.
Beleza.
Tá?
Terminando o tempo ali.
Tá bom, devo voltar lá pro senhor.
Eu acho que o senhor está correto. Agora, redes sociais, elas estão aí e elas são feitas da forma como cada um tem a responsabilidade do que diz. Agora, o poder legislativo pagar funcionário para falar mal de vereador está equivocado. Isso fere o regimento, isso fere essa casa. Nós não temos aqui nenhuma pretensão de tolher liberdade de nenhum tipo de pessoa. E cada um paga pelo que fala, cada um paga pelo que escreve. E as pessoas são de maiores responsáveis e a legislação é igual para todos.
Ou recebe pelo que escreve.
Nós precisamos ter essa clareza. Agora, ter funcionários dentro de gabinetes para falar mal de outro vereador, isso fere o regimento e fere a ética dessa casa. Mas, senhor presidente, eu gostaria de mais 30 segundos, mais 20 segundos apenas para concluir.
Os 20 segundos já foram...
É. Mas é porque teve uma parte aqui e esse assunto acaba sendo um assunto que foi polêmico nessa casa. Mas 30 segundos, por favor. Eu só gostaria de ressaltar, e concluindo, que com relação, quando nós chegamos à prefeitura em 2009, essa denúncia ela existia. E quem pautou para que pudesse resolver e pudesse apurar onde realmente se tinha algum problema com relação a esse caso foi o Tribunal de Contas do município. Então nós fizemos essa denúncia junto ao Tribunal de Contas do município e recebemos um parecer naquela oportunidade, em 2009, e o TCM deu como legal aquele pregão que foi feito, que é o famoso pregão número 13. Devolvendo a palavra.
Obrigado. Na sequência, convido o vereador Mauro Silveriano.
Você quer dividir o horário de... Líder, você se inscreveu ou quer dividir o horário? Senhor presidente Hamilton, vereadores, vereadoras, senhor presidente, eu acho graça aqui que tem pessoas que quando se sente acuado, ele gosta de agredir as pessoas. É como já o líder do prefeito falou ontem, fazendo política com terrorismo. Eu, o cidadão que me sucedeu na tribuna, é engraçado, eu nunca precisei de plateia para sobreviver na política. Eu sempre fiz minha política, feijão com arroz, simplesmente nos bairros, periféricos. Então, pessoas que querem me jogar contra o prefeito atual, porque eu disse que eu estou, todo dia eu estou do lado do prefeito. Ó, eu apoio quem eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu nunca saí do governo, quem saiu do governo foi ele que perdeu a eleição. Agora parece que ele está uma raiva, porque eu tenho 7 mandatos e sempre só fui uma vez vereador de oposição no governo Ademar. Agora, o vereador que me sucedeu aqui é engraçado. Eu fiz aquela pergunta porque é aqui uma casa de leis, não tinha nada a ver com o caso. Eu tinha que fazer aquela pergunta. Que ele, que era o rei das ceias aí. No tempo saiu qualquer coisa. Ah, tem que fazer ceia. Falava, para com isso. E daí? Isso é obrigação do vereador. O aparelho sumiu? Sumiu. Não sei para onde foi parar, qual administração. É obrigação dessa casa. Não é ficar... Pegar um papel aí em secretaria, onde tá, se está no subsolo, se está no terceiro andar, não é fazer CEI. Oh, é um direito que me assiste. Eu fui eleito para isso. Querer se apresentar para prefeito? Querer se mostrar para prefeito? Oh, não sou Maria de primeira viagem, não. Eu, quando ele era prefeito, eu nunca fui lhe apresentar para ele, não. E sempre dei sustentação para ele nessa casa aqui. Até com os vetos. Eu nunca fui se apresentar para ele. Então, você não tem argumento político para falar sobre isso? É outra questão. Se ele não tem palanque, palanque eletrônico é ele. Que ele não pode ver as pessoas com problema de insulina aí, que ele vira um striptease aqui. Muda de assunto. Quer palanque eletrônico, não vem jogar os problemas bem, não. Quer falar do prefeito, tudo bem. Um jornalzinho que ele montou, e sempre disse a lenda minha, agora parou. Agora, sobre as redes sociais, sim. Vieram pessoas às redes sociais me cobrar, sim. É o papel do vereador. E quantas focas... Quantos quiser aqui, eu vou abrir uma CEI. Se o aparelho não vem, o mais preocupante que eu falei para o prefeito naquela época, é preocupante aquilo. Eu sou leigo no assunto, mas os que é entendido, aonde esse aparelho está? Se for um malandro lá desparafusar ele, vem aquela capa de César. Isso que é preocupante. Eu não quero saber quem roubou, se foi o prefeito anterior ou esse agora, onde esse aparelho está. Isso que era a preocupação. Sobre esse negócio de redes sociais aqui... Eu quero dizer para o vereador que me estendeu,
uma página.
Pelo contrário, eu tenho denúncia de muitas pessoas aqui, que não é a Câmara que paga, não. Ele paga do bolso dele, e estou checando isso, e vou ter prova. Ele paga do bolso dele para denigrir mais de alguns vereadores. Sobre esse negócio, Domingo, que falou que tem vereador de... Não é eu, a carapuça não se viu para mim, que meus funcionários, eu escolhi a dedo. Eu nunca mandei um funcionário embora meu, tem 24 anos que trabalha comigo. Todos... Estão lotados no meu gabinete até hoje. Até o procurador dessa Câmara aqui, eu, um convite meu, na época, em 24 anos atrás, que é o doutor Carlos, escolhi a dedo, ele está aí, porque está prestando um bom serviço. Agora, esse negócio de pôr funciona, isso não é para mim que eu não faço esse tipo de chantagem. Isso é molequice. Isso é cafajeste uma pessoa que faz isso. Agora, eu tenho denúncia. E se falar, se brincar, eu dou o nome cidadão. Eu, porque não tem prova, tem uma acusação séria. Que paga, eu acho que é R$2.500, R$3.000, para falar a mão de nós. Até o nome desse cidadão é a letra R, pronto, já deixei em suspenso. É, a letra R, o primeiro cidadão. Para não falar a mão dele. Não fala a mão de mim, não, só ataca os outros. Mas não é da Câmara que paga, não, é do bolso dele. Então, se é para brigar politicamente, vamos falar o que é verdade. Então, vem falar o que é verdade. Agora, tem vereador que quer se apresentar prefeito. Ah, vai fazer política... Lá em Damolândia, com todo o respeito para o Damolândia, então fala o nome, é eu que falei. Eu que falei isso para o prefeito, mas não é se apresentar, não.
Uma página.
Eu não precisei de voto do prefeito que está aí para me sustentar politicamente. Ele é um novo na política. Não, não vou dar parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência já falou até demais. Se Vossa Excelência tem questão de ordem, o senhor pode escrever aí. Então é isso que não dá para entender. Não dá para entender. Ó, então faz sua política, bate Marconi, bate no prefeito. Mas não vem querer jogar lama em mim, não. Que eu sou uma pessoa, vereador. Eu tenho 25 anos de mandato. Vou fazer 25 anos de mandato. Eu nunca fui chamado em Ministério Público. Coisa nenhuma. Nunca, graças a Deus. Então não vem querer caçar valeta para me jogar, não. Querer denigrir minha imagem. Denigrir minha imagem, não. Eu apoio o prefeito que eu quiser, a administração que eu quiser, o governo que eu quiser. Eu tenho liberdade do meu partido. Não sou igual o seu, não. Que está vendo o trem se pegar fogo e ainda põe o homem lá em cima. Então eu falo o que eu quiser. Falo o que eu quiser, quiser me expulsar de partido, falo de Marconi, falo de tudo que tiver errado nessa casa aqui. Agora entenda minhas palavras. Não vem jogar lama em mim, não. Jogar lama que eu não fiz, não. Vai querer apresentar logo para o prefeito, de 6 mandatos. Prefeito, para começar, não é político de carreira. Ele tem 7 meses de mandato, a política dele é empresarial, dono de colégio. Não querer se apresentar para prefeito? Por quê? O que eu quero fazer pegar prefeito e ficar elogiando prefeito? Eu elogio nas coisas certas, que está administrando a cidade, dou sustentação ao prefeito, apoio o prefeito municipal. Um dia que ele errar também, eu falo dele aqui. Eu não sou mais macho que os outros, não. Eu não sou puro sangue mais do que os outros, não. Mas eu chego na tribuna e desço a linha nele também. Entendeu? É isso que não dá. Uma pessoa que eu dei sustentação para ele nessa casa, limpa e sadia, eu dei mais sustentação para ele aqui do que a própria turma que era do PT. Defendi ele aqui de um incidente. E do João Gomes também. Ele tem que ver esse caso. Agora, sobre o aparelho aí, eu nunca acusei a administração anterior que ele roubou, não. Eu quero saber onde está o aparelho. Só isso. E agora vem à tona que o líder do prefeito. Então, tudo bem. A preocupação que eu falei com o prefeito, eu ainda até falei para ele. De clara e viva voz. Isso é problema. E quem comanda isso aí, qualquer um dono de clínica aqui, primeiro, ele tem que se inscrever no conselho, no que nem conselho de comissão nacional de energia nuclear. Aquilo é um perigo para a população. Qual quer saber se ele roubou, se ele está funcionando, se ele está quebrado ou não? É isso que era a minha preocupação, minha colocação para o prefeito. Agora questionou se ele veio prestar conta, porque aqui eu não falei negócio de conta. Não falei porque eu confio na administração. Eu não tenho que ficar, ele tem que prestar conta, eu não tenho que prestar conta. Eu não sou administrador, eu não sou prefeito, eu vim aqui, eu vi o prefeito. Inclusive nas prestações de conta deles, eu nem vinha, porque eu confiava na administração dele. Por que eu vim aqui? Fazer pão eletrocefalograma ali na cabeça de todo vereador? Eu duvido e desafio qualquer senhor. Aqui que eles escrevem aqui naquele slide, ele ninguém entende aquilo, não. Eu não entendo. Só para fazer perguntas, esdrúxulas para o prefeito, como é que está? Ficar elogiando o prefeito? Em momento nenhum eu elogiei o prefeito, não. Querer se apresentar para o prefeito? Querer se apresentar para o governador? Jamais eu faço uma coisa dessa, não. Eu não faço esse tipo de política, não. Esse tipo de política é rasteira, coisa baixa. Eu não faço isso, não. Eu não preciso apresentar nem para Roberto Doório e nem para prefeito que passou e nem futuro prefeito, eu não preciso, não. Está muito bem aqui, minha posição política aqui. Eu tenho que prestar conta para o povo que me elegeu. Meu 7º mandato que está em jogo. Se eu morrer hoje, eu tenho um currículo. E eu quero deixar esse currículo para meus familiares. Eu sou um homem que eu não, nunca fiz berganha para o prefeito. Procura ele aí, se eu já fui lá quando ele foi prefeito, se eu fui fazer berganha político com ele. Nunca fui. Eu não fui palaciano, nem na época dele, nem
uma
agora.
Uma parte, vereador, então, para responder?
Eu não tenho que responder, prefeito.
O senhor está perguntando aí. Não. Posso responder?
Pois não.
Várias vezes o senhor foi lá para que pudesse fazer concessões, inclusive para liberar funcionário para o gabinete do senhor. Várias vezes. Certo. Várias vezes eu disse para o senhor que não era essa política que nós podíamos desenvolver na cidade. Várias vezes o senhor foi lá para poder ser beneficiado e eu disse para o senhor, não vale a pena. Então, assim como o senhor tem denúncias, tá? É bom que apure o que é verdadeiro.
Tá, terminou.
Com relação à verdade, é bom que o senhor busque aquilo que tem
então,
prova.
Então o senhor fala para a plateia aí.
Que tem prova.
Me dá a palavra de voz que tem prova.
Encerrou. Palavra do vereador Mauro.
Encerrou. Meu Deus, você está falando abobrinha. Quantas vezes eu fui lá para liberar funcionário dessa casa aqui, que não era funcionário comissionado, era funcionário de carreira. Em momento nenhum, Vossa Excelência... Tá falando asneira aí. Eu falei para deixar os funcionários que já estavam aqui há muito tempo. Há muito tempo, do tempo do Volno Martins. O senhor estava querendo perseguir ele, levando para lá para a administração. E daquele ponto eletrônico. Eu falei, não faça isso com funcionário. Não vem querer jogar lama em mim, não. Fala a verdade, vereador. Fala a verdade. A política sua é rasteira.
Você
não fala a verdade, não. Você não fala a verdade. Você está querendo jogar essa... Você está querendo jogar os vereadores aqui contra a administração. Fala a verdade. Você não é da verdade, não. É a política prática do seu partido.
Um minuto, presidente.
Assim, vereador, em que pese nós temos que...
Está falando de mim, ué.
Mas assim, o regimento...
Para... parte, ele falou de mim, ué.
O regimento é claro que ele, quando o vereador nominalmente citado.
Pois é, mas ele estava respondendo.
Seja parcial, presidente. Ele se inscreve pela ordem com a minha prática
só
dessa
tá
casa.
Só está faltando isso, presidente. Se a gente for ficar intimidado em função do vereador... Que... Então, ele estava respondendo para mim. E me ofendeu, ué. Eu estou pedindo direito de resposta. Aquilo que determina o regimento, só isso.
Então, mas o regimento fala quando o vereador nominalmente citado. Isso é claro, o regimento.
ele estava falando para mim. Ele não estava falando para... Ele falou de mim.
Então, vou correr um minuto, senhor. Pode...
Presidente, é só para a gente esclarecer. Nós estamos aqui em cima de um fato que foi colocado nessa casa, que era o sumiço de um raio-x. Está provado aqui que não teve sumiço de raio-x. Então é importante que a gente pelo menos reconheça quem quisou, quem usou desse artifício para denegrir a imagem de alguém aqui. Quem foi vítima aqui não foi o vice-líder do prefeito. Quem foi vítima aqui fui eu. Então é por isso que estou usando, inclusive, esse grande expediente para falar. Agora, as situações onde não se tem prova, é importante que pegue as provas para depois poder falar qualquer tipo de situação. Foi isso, e é nessa forma que nós queremos tratar essa casa. E foi esse ponto que eu quero aqui me colocar no sentido da disposição de que qualquer um dos 23 vereadores, todos somos iguais, mas que não sofremos esse tipo de denúncia sem que exista prova, primeiro.
Devolvo. Obrigado. Agora ele nem citou, nem referiu o senhor. Eu até concedi a ele, o senhor não citou o nome dele, mas o senhor estava falando diretamente para ele. Nós vamos interpretar que... Ok? Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela internet, pela TV. Uma manhã fria, né, presidente? Mas aqui na Câmara é uma manhã quente. Uma manhã do jeito que a população de Anápolis gosta. Por que eu falo isso? Porque a população de Anápolis gosta de ouvir a verdade mesmo, né? E a verdade é aqui, que é o lugar de falar. Primeiro, hora nenhuma eu vi o prefeito Roberto acusando A ou B. Segundo, o que houve foi um fato para ser averiguado a partir de 2008. Não falou de nenhum nome. Eu acho que, eu já falei isso aqui nessa tribuna, apesar de eu não ser o líder nem o vice-líder do prefeito, mas por conhecer bem o prefeito Roberto e por ser o primeiro partido a ser filiado, eu quando era vereador do PTB e o Roberto veio para ser o presidente do partido, e conhecer sua conduta, sua demanda, hora nenhuma o prefeito Roberto acusou algum vereador ou alguma pessoa dessa casa aqui a respeito disso. Ele foi parcial até quanto na questão a respeito da prestação de conta, quanto um membro dessa casa falou, e o prefeito Roberto, ele falou que, por parte dele não, que quem fez a denúncia que tem a justiça para poder olhar. Então, assim, primeiro fato, e eu já tinha falado sobre isso aqui nessa casa, o prefeito Roberto, ele está preocupado em administrar a nossa cidade, ele não está preocupado com picuinha, principalmente com o vereador nessa casa, não. E outra, eu quero aqui é cumprimentar esse pessoal que faz um trabalho da rede social aí. Por quê? Porque tem que averiguar mesmo. E outra, tem que averiguar o sumiço de um piano também, que sumiu lá na Secretaria de Cultura, que foi pegado, emprestado pelo com o Zé Cacheta, e depois o Zé Cacheta foi lá para poder pegar o piano de volta, e disse que o piano roubou. Então, assim, tem que averiguar isso aí também. Tem que averiguar. E outra, quanto falou-se de funcionário que trabalha em gabinete e que fala mal de vereador aqui, alguém ali atrás, eu vou até citar o nome, vereador Malone, disse que foi alguém do meu gabinete. Eu quero dizer, se alguém trabalhar no meu gabinete e fora do horário do expediente dele, ele pode falar o que quiser, problema dele, a responsabilidade é dele, os atos são dele. Mas isso aí vai recair em cima dele. Eu quero dizer que, da minha parte, vereador Domingo, eu nunca pedi ninguém para poder falar um A de nenhum vereador, de nenhum político, de nenhuma personalidade. Eu não faço esse tipo
uma
de coisa.
Parte, uma parte,
eu acho que isso é molequice de quem faz. E se alguém do meu gabinete fizer isso e a pessoa se sentir prejudicada, vai ali na delegacia, registra uma ocorrência contra essa pessoa e mete o ferro nele.
Uma parte.
Porque se eu senti prejudicado, igual eu já fui aqui, distorcido as minhas palavras, eu fui foi na justiça. Eu fui na justiça. E aqui eu quero dizer para os 22 vereadores, aqui comigo 23. Se algum dia alguém do meu gabinete falar alguma coisa de alguém de vocês, vocês têm meu apoio para poder ir em qualquer lugar, para poder, se essa pessoa estiver errada, para nós, através da justiça, punir essa pessoa. Uma parte ao vereador Mauro.
Só para dar conteúdo nas suas palavras aí, realmente, eu também, não acontece no meu gabinete, mas se eu pagasse uma pessoa dessa, lotado no meu gabinete, recebendo pela Câmara, a partir daquele momento, das 18 horas, não faz parte, fazia o que quiser. Agora, duro, duro é pessoas que não recebem da Câmara, recebem do bolso do vereador. Isso está aí nos corredores, na Câmara aí, todo mundo fala isso. Já que você acabou de falar aí, só não disse o nome. E ele sabe disso, o líder do prefeito. Que o vereador paga, citando o nome da pessoa, pagando do bolso dele. Isso que é covardia. Isso que é covardia. Pelo menos no meu gabinete não acontece isso. Eu até citei para você em off ali, é do seu gabinete, todo mundo sabe. Mas a partir de 18 horas, o cidadão é livre. É livre. Agora, dura é o cara que não trabalha na Câmara, não recebe pela Câmara, e o vereador paga do bolso, só isso.
E outra, vereador. Agora mesmo vou dar uma parte ao vereador Osmar. Eu, assim, aquelas pessoas que convivem o dia a dia comigo aqui, conhecem a nossa conduta. Eu não faço esse tipo de coisa não, irmão. Eu não preciso disso não. Para começar, eu nem participo de grupo. Eu só tenho dois grupos que eu participo. Que é o da presidência dessa casa e um grupo da Sky que eu pago lá na minha casa, que é de 5 pessoas. Eu não tenho tempo de ficar o dia todo em WhatsApp para poder orar isso não. Eu posso orar em WhatsApp outra coisa. Mas olha isso aí, esse tipo de fofoca, eu não olho isso não. E outra. E também, eu vou pular isso aí, vereador. E eu vou, vereador Antônio Roberto. Se realmente tiver acontecendo esse tipo de coisa, eu faço compromisso aqui, não só com o senhor, com todos os vereadores. Eu vou mandar as pessoas embora. Porque eu acho que a pessoa que trabalha na Câmara Municipal, que trabalha num gabinete, realmente ele não deve fazer isso, não. Ele deve que respeitar o seu local de trabalho. Deve respeitar o seu local de trabalho. Se ele tem alguma coisa contra o vereador A ou contra o vereador B, ele não precisa colocar nas redes sociais, não. Ele tem que ser homem, pegar no seu gabinete e olhar no seu olho e falar isso pessoalmente. Ou senão, todo dia, quando for passar aqui, ó, encontra no corredor e fala. Eu acho feio esse tipo de coisa que fica degradando a imagem. Não só do político, como de outras pessoas. Agora eu quero dizer para a sociedade que está nos ouvindo na rádio que eu sou a favor da denúncia, sim. Tem que haver as denúncias e tem que haver apuração. Tem que haver. Por exemplo, a respeito do raio-x. Houve um bafafá e agora já achou o raio-x. Vamos começar um bafafá também para nós poder achar o piano, gente. Nós precisamos de ter isso aí para poder achar o piano. Nós precisamos. Vou dar uma parte ao vereador Luzimar.
Sim. Bom dia a todos, só quero cumprimentar a fala do Antônio Gomide. Eu mesmo fui vítima disso aqui nessa casa. Tem pessoas, sim, que trabalham para vereadores aqui, dentro, que acompanha a sessão e realmente joga algumas notícias, causando algum tumulto, sim, nas redes sociais. Eu mesmo fui vítima disso. Devolvo a palavra, obrigado.
Agora, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte. Quem é político está sujeito a muitas coisas mesmo. A pessoa que entra na política, primeiro passo, nós viramos ladrão e bandido. Todo mundo que fala de política, infelizmente, fala isso aí. A pessoa que assume o compromisso de trabalhar pela sociedade, que representar o povo, ele tem que estar sujeito ao grupo que gosta dele, e ao grupo que não gosta, e ao grupo que odeia ele. Gente, só para vocês terem uma noção, eu, quando eu entrei nessa casa aqui em 2009, só Deus sabe o que eu passei. Um evento que nós é acostumados a fazer todo ano, festa, dia das mães e dia das crianças. Eu fui acusado de compra de voto. Agora, a coisa mais engraçada que aconteceu, que a eleição foi dia 5 e a festa, dia das crianças nossa, foi dia 12. Quer dizer, eu acho que eu sou o único político desse país que tem credibilidade. Por quê? As pessoas votaram em mim primeiro para depois ser paga. Porque foi paga 7 dias depois. Quer dizer, é um político que tem credibilidade. Acreditou no político. Então, quer dizer assim, só ele sabe o que eu e minha família passamos por causa disso aí. Mas nada melhor do que um dia após o outro para poder realmente mostrar a nossa inocência. E aqui, nessa casa, as pessoas podem falar o que quiser na rede social. O importante para cada um de nós aqui, principalmente para quem é pai ou para quem é mãe aqui, é chegar lá dentro da sua casa e ter o prazer de olhar no olho ou da sua esposa ou do seu filho e falar assim: não, eles estão falando assim, mas eu sou inocente, eu não fiz isso não. Por que eu estou falando essa fala? Porque eu tenho certeza que muitos vereadores aqui fazem isso. E o prefeito municipal também, quando chega na casa dele, faz isso. Ele não acusou nenhuma administração aqui que fez isso ou fez aquilo, não. Ele não precisa de fazer isso. Primeiro, ele é candidato a nada, 2018. Para que ele vai tentar degrinir mais de vereador nessa casa aqui? Ele não faz essas coisas, não. Eu acho que a intenção dele é fazer parceria. Até mesmo. Apesar que fala que é oposição, eu acho que não é oposição. Prova maior disso é que nós participamos do governo do Antônio Roberto. Nós, eu falo nós porque nós do PTB, nós ajudamos a administrar essa cidade aqui enquanto o Antônio Roberto foi prefeito. Então, assim, não vejo dessa forma. Tá? Então, a minha fala aqui hoje, presidente, primeiro para falar que eu não acredito que o prefeito Roberto tem tempo de arrumar nenhum tipo de picuinha com qualquer vereador aqui, tá? E uma outra, antes de terminar meu tempo, eu queria só voltar numa fala que aconteceu ontem, o vereador Lélio, nessa casa aqui, vereador. Eu desconheço qualquer vereador aqui que vai em secretaria ou de saúde ou de qualquer outro lugar para poder indicar isso ou aquilo. Às vezes, ontem, na fala do senhor, eu até falei em off com o senhor, eu acho que foi inoportuna a fala em relação àquilo que o senhor falou ontem. Eu acho que aqui tem 23 vereadores realmente que quer é ajudar cada dia mais o povo anapolino. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos telespectadores. Bom, não é o que me traz à tribuna, não, mas eu tenho uma opinião formada a respeito do que foi dito aqui, que bobo de nós pensar que só o Executivo tem oposição. Nós também temos oposição. E enquanto nós, parlamentares, colegas parlamentares aqui, ficarem rindo das desgraças que colocam nas redes sociais dos outros, nós vamos ser uma classe desprestigiada, uma classe humilhada onde a gente for. Se nós não unirmos e fizer e solicitar para que com essas pessoas que denigrem a imagem de algum parlamentar aqui sem provas, onde a gente for, nós vamos ser humilhados, vamos ser achacados, porque é um absurdo o que tem feito com o colega A ou B ou C nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e às vezes até nas rádios dos veículos de comunicação da cidade. E às vezes um colega vereador que vem aqui, usa a tribuna e coloca uma palavra mal colocada, como projeto engavetado, isso repercute muito mal na nossa cidade. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as palavras aqui, porque nós somos os representantes do povo e nós não representamos apenas a quantidade de votos que nós obtivemos na urna. Nós representamos uma cidade de 400 mil habitantes ou mais. Eu vim aqui...
Uma
parte para o vereador Pedro Mariano, que eu vou explanar aqui uma prestação de contas.
Obrigado, Leandro. Voltando nesse assunto, está dando socorro ali. A gente tem que ver isso também. É sobre essa emissora de imprensa também, que tem convênio com a Câmara. Determinada pessoa tapando a população contra os vereadores. Vocês sabem muito bem o assunto. Todo dia está... E grande parte do salário deles sai desse convênio aqui da Câmara. Criticando projeto também dessa casa de lei. Sim, projeto que hoje diminuiu muito a tal de ceidinha. Você não vê esse tipo de assalto aqui na cidade de Anápolis. Enquanto em Goiânia, no ano passado, teve uma pessoa que veio em óbito. Então, tem que ter cuidado. Que hora que a pessoa usar para ficar criticando projeto que já é lei, sai de licença. Eu vou cobrar isso, viu, presidente? Postura, porque... A emissora tem um convênio aqui, tá certo, a coisa errada tem que criticar mesmo, Mas coisa tá dando certo também, porque inventando para ficar criticando e todo dia lamentando um assunto aí para a população contra nós. Nós temos que rever isso, viu, Domingo? Viu, Leandro? Eu vou cobrar da mesa diretora essa posição dessa emissora que faz a cobertura aqui nessa casa. Determinado profissional lá está fazendo isso, certo?
Obrigado, vereador.
E devolvo a palavra.
Obrigado. Gente, a Henriette, nossa secretária parlamentar, está passando a vocês aí um documento a respeito da prestação de conta da Associação Atlética Anapolina, clube o qual eu presidi de outubro de 2010 a 25 de setembro, agora último. É, nós temos aí em primeira mão a arrecadação de receitas. Nós arrecadamos 1.034.714.000 e tivemos uma despesa 1.152.619. É, infelizmente, a despesa sempre é maior que a receita quando se fala de futebol. Nós temos aí os patrocinadores, e eu coloquei patrocinador 1, 2, 3, 4, 5, 6, e coloquei o patrocinador bilheteria, e lá embaixo o patrocinador Leandro, que esse foi o dinheiro que eu gastei com a Associação Atlética Anapolina, é, para trazer ela de volta à primeira divisão. Esse patrocinador 5, que é a bilheteria, esse patrocinador tem uma receita daquele projeto Torcida Premiada, o qual o Poder Público Municipal repassa aos clubes de nossa cidade, Anápolis e Anapolina. E nós fizemos, na verdade, foram 6 jogos em casa. E cada jogo tem uma receita do Poder Público Municipal de 60 mil reais. Só que, infelizmente, a Anapolina tem um mandato de segurança do TRT, onde se penhora 30%, 10% é aluguel da praça esportiva, porque o teatro, o estádio é municipal, é público, e você paga 10% da receita, e 10% é da Federação Goiana e os demais encargos sociais. Então, dos 360 mil reais do Poder Público Municipal, restou apenas 155.802 reais devido às penhoras e às obrigações do clube. E nós temos que agradecer essa torcida premiada, porque na época o então prefeito Antônio Gomide foi idealizador desse projeto, e aí nós tivemos a manutenção através do prefeito João Gomes, e agora o prefeito Roberto, com toda dificuldade, manteve para que a Anapolina conseguisse entrar dentro de campo. E na folha seguinte, nós temos aí a relação de despesas variáveis, como folha de pagamento, hospedagens, despesas variáveis, infraestrutura, alimentação, multas, transporte, uniforme, e outras mais no dia a dia do decorrer do clube.
Uma parte.
Só finalizar e eu darei uma parte para o senhor. E como eu falei que ficou um déficit na última folha, nós ainda temos um, como credores ainda desse campeonato, um hotel da cidade, 13 dias de trabalho e um restaurante. É, vale salientar que desses 117 mil, nós temos um patrocínio de 100 mil que ainda não chegou em nossas mãos, que foi prometido, infelizmente não teve o contrato, mas não chegou. E se esse patrocínio não chegar, no mínimo esse hotel e esse restaurante eu tenho que pagar, porque o contrato é feito através da minha empresa. Porque infelizmente a Anapolina não tem credibilidade para fazer nenhum convênio com hotel nem restaurante da cidade. Então, para quem acha que de fora é fácil gerir um time de futebol, está aí a prestação de conta. A Anapolina é um time, uma instituição e uma associação, e todo clube, instituição e associação que pega dinheiro público, ela tem que prestar a conta, e não é porque nós nos tornamos parlamentar que nós não iríamos fazer isso aqui nessa tribuna, nessa casa de leis. Então está aí a realidade da Anapolina. Eu peguei a Anapolina com 179 processos trabalhistas em torno de 7 milhões, entrego com 50 em torno de 3 milhões e 303 mil. Queria entregar ela quitada, sem dívida, mas infelizmente não é possível, né? E as dívidas trabalhistas, infelizmente, não vão se findar. Mas eu fico feliz porque entrego o melhor que peguei, e com a sede, né? Quero agradecer ao vereador Luiz Lacerda pela moção e pelos colegas que assinaram ontem. Realmente saio da Anapolina após 8 anos, saio emocionado, com vazio, né? Porque me tornou parte da vida, da família. Mas eu acho que tudo na vida tem que ter renovação, e vida que segue, vamos torcer para que a Anapolina busque algo melhor aí na sua vida e nos presenteie aí em breve com o título. Uma parte primeiro ao vereador Mauro, depois o Luiz Lacerda.
Eu vou ser rápido, vereador Leandro. Por isso que eu assinei aquela moção ontem, ao que o vereador Luiz Lacerda apresentou aqui no plenário, porque 90% da torcida rubra confia na sua administração. Eu volto a frisar o negócio do Anápolis Futebol Clube. Se não fosse a família Rajar e a família Brejeiro, nós estávamos em pior situação do que vocês. Porque futebol se faz com dinheiro, não é com blá blá blá. Então por isso que eu parabenizei a Vossa Excelência ontem, né, pela sua atitude, 8 anos aí, né, dirigindo um time de futebol que tem a maior torcida aqui em Anápolis, você sabe disso. E não é fácil, e a torcida cobra mesmo. Às vezes tem dirigente que sai cheio de raiva por causa da torcida. Mas a torcida tem que cobrar mesmo. Que a rubra não é sua, é da torcida. Então, mas parabéns mais uma vez pela prestação de contas, que você não deveria nem trazer esse plenário, que é coisa particular. Mas pela sua atitude brilhante, pelo caráter de homem que você é, então você está trazendo isso aqui. Tá bom?
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Rubra, pela transparência. E nós sempre tivemos a certeza que o senhor, durante o tempo que esteve à frente da Napolina, sempre pautou por essa transparência. E não é só 90% não, 100% da torcida Rubra confia em Vossa Excelência, inclusive gostaria que Vossa Excelência continuasse à frente da nossa gloriosa Napolina, devido a tantas conquistas que nós tivemos. Está aí o exemplo da sede própria, um sonho de muitos times grandes do futebol brasileiro, que não tem uma sede própria. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, principalmente pela transparência que o senhor sempre teve, que sempre pautou a sua administração durante o tempo que teve à frente da Rubra. E tenho certeza que o senhor vai descansar uns tempos, tal, lógico, e depois, né, mais pra frente, quem sabe nós podemos tê-lo de volta lá à frente da nossa gloriosa Napolina, que eu tenho certeza que isso é a vontade da nossa torcida. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador. Como eu falei numa entrevista, não é um adeus, é um até logo. Espero voltar assim, sou apaixonado pela Napolina e tenho certeza que a Napolina ainda retorna ao brasileiro de Série B para trazer times grandes para jogar em nossa cidade e dar alegria a essa torcida. Quem quiser ver, nome a nome, o patrocinador que está aí, do patrocinador 1 ao 24, eu tenho a relação aqui, eu apenas inibi o nome deles aqui para blindar esses patrocinadores e expor esses valores que são doados às equipes de futebol de nossa cidade. Mas eu tenho aqui, quem quiser ver, está aqui na minha mesa, pode vir e ver qual empresa que representa esse valor que foi doado aqui. Sem mais, muito obrigado, senhor presidente. Até mais.
Obrigado, vereador Leandro. Declaro encerrado o grande expediente. Com a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a reação de quórum.
Reação de quórum. Vereador Lélia Varenga, vereador Eline Rosa, vereador Domingos de Paula, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Lizier Borges, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Gomides, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Vilma Rodrigues, vereador Lizier... Me faltou agora a memória. Pedro Mariano e vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Professora Geri, vereador Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, galera, aberto a ordem do dia. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura dos projetos constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar 122 de 2017 do Executivo, que revoga o parágrafo único do artigo 3º da lei número 3.362 de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágios remunerados.
Projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinário 89 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a denominação da Praça de José Ferreira França,
e dá outras providências. Projeto tem parecer favorável da Constituição, Justiça, Urbanismo e Finanças.
Certifique também que o projeto está com comissão, com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia. O presente projeto está em discussão.
Só um questionamento, o endereço dessa praça, por gentileza, já que o autor não vai tecer o comentário.
A praça é localizada na rua Oswaldo Aranha, esquina com a rua Calixto Abrão, em frente à quadra 1, lote 50, bairro Calixto Abrão. O presente projeto continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Segundo projeto de lei ordinária 115 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação das Indústrias de Cerâmica do Estado de Goiás. Projeto tem parecer favorável da Constituição e Justiça e Finanças.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano está em discussão.
Eu gostaria que o nosso secretário lesse aí o teor um pouco da matéria, que eu não fiz parte dessa comissão. O nosso secretário, o projeto, por favor. Pronto.
A Câmara Municipal de Anápolis aprovou... Não, artigo 1º. Fica declarada a utilidade pública da Associação das Indústrias de Cerâmica do Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número tal, 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 com sede do município de Anápolis. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O objetivo... Maurão. O objetivo do presente projeto é a declaração da utilidade pública da Associação das Indústrias de Cerâmica do Estado de Goiás e traz em sequência toda a documentação necessária para tal, preenchendo os requisitos legais. A referida associação tem como finalidade cooperar ativamente para aumentar a capacidade de produção das indústrias de forma sustentável, fomentando os investimentos, alavancando créditos públicos e privados, promovendo pesquisas e estudos técnicos sobre atividade produtora e divulgando-as entre os associados. São etapas, pois as razões pelas quais levo presente questão para discussão e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da matéria, eu conto com o apoio dos nobres colegas, assina o vereador Pedro Mariano.
Projeto discutindo. Sem discussão, com a palavra do Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vereador Pedro Mariano, eu me nomeei relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que todos os documentos que comprovam a criação e o registro da associação e os prazos recomendados estão presentes no projeto. Mas mais do que isso, vereador Pedro Mariano, por reconhecer o relevante trabalho, o relevante prestação de serviço que foi dado pelas cerâmicas, pela Associação de Ceramistas, pelas cerâmicas, especialmente ali da região da Vila Fabril, para o crescimento e desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis, Goiânia e Brasília, que na verdade foram precursores aí da construção civil, né, na região, deram sua contribuição e hoje, vereador Pedro Mariano, o senhor sabe, vive um grande problema, porque não consegue renovar seu licenciamento ambiental e várias dessas empresas estão quebradas, estão vindo à bancarrota. E aí não é questão de defender 10, 20 empresários não, mas são mais de 2 mil pessoas, vereador Mauro, que sobrevivem das atividades econômicas das cerâmicas, que, né, muitas milhares de pessoas, dezenas, centenas de famílias que dependem da economia das cerâmicas e que infelizmente estão tolhidas ali de renovar sua licença depois de mais de 5 décadas, algumas de funcionamento. Nós somos a favor da área de proteção ambiental da bacia do Ribeirão João Leite. O que eu acho que deve existir é uma compatibilização que se obedeça os requisitos para o funcionamento, mas não pode extirpar toda a produção, toda a atividade ceramista, porque nós estamos prejudicando milhares de pessoas e certamente extirpando uma das indústrias pioneiras da cidade de Anápolis, que contribuiu para o crescimento não só de Anápolis, mas do estado de Goiás também. Então, por isso, fui favorável aí ao projeto votarei a favorável também. Eu vou falar.
Obrigado, vereador.
Discutindo
Jean Carlos, com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu quero também participar dessa discussão, parabenizar o Pedro Mariano, que nosso bairro está acabando, vereador Pedro Mariano. Todos nós sabemos que foi Anápolis que construiu Brasília e Goiânia, com nossas argilas aqui. E O meu irmão tem uma cerâmica aqui em Teresópolis. Ele está transferindo o domicílio dela para a sua terra natal, que é, São Francisco, porque aqui não tem mais barro. O ceramista está pegando barro aqui 150, 200 quilômetros. Então está acabando mesmo, porque depois da APA aí, do Ribeirão João Leite, o IBAMA não está deixando eles pegar barro na Fabril ali mais não, e Campo Limpo, naquelas mediações, naquelas fazendas ali não. Então parabéns a você por essa iniciativa. E se não tiver uma proteção rígida em cima dessa cerâmica aí, a tendência de nossas argilas, que já está deteriorada, vai acabar. Então só isso. Obrigado e também vou votar nesse projeto.
Obrigado, Mauro. Com a palavra o autor, o vereador Pedro Mariano.
É, presidente, depois da explanação do vereador Jean Carlos do Mauro, tirou o meu discurso, mas só para reforçar o que eles falaram, a cerâmica, me chamar a associação, juntar para discutir esse problema dessa crise que ele passa também. E a cerâmica, Mauro, é onde o empregado ele exige aquele lado, o Thaís, daquele lado do currículo escolar, daquela coisa, né? A pessoa também, saúde, tem condições, geralmente, ele não exige aquela tanto, mas, então, gera emprego, e quando gera emprego, gera economia, e gera economia é bom para o município, para o desenvolvimento da cidade. Então, obrigado aí para os novos, pelas comissões, ter aprovado, e agora o plenário, com certeza, deve aprovar também a utilidade pública da cerâmica do município de Anápolis, do estado de Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 105/2017, de autoria do vereador Telles Júnior.
Como é que é o regimento aí, está funcionando? O autor não se encontra em plenário. Acho que primeira votação não pode não, senhor presidente. Se o regimento mudou.
Precisa da leitura dos requerimentos, por favor, secretário.
Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem.
Antes da votação dos requerimentos, já concederemos.
Senhor presidente, antes dos requerimentos, nós temos duas moções. Uma de autoria da vereadora Thaís e outra do vereador Telles Júnior, que não se encontra. Então, vamos para a da vereadora Thaís. Vereadora Thaís faz uma moção de aplauso à realização de sessão solene para comemorar o dia de São Francisco de Assis e Dia Mundial dos Animais.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autora, vereadora Thaís.
Senhor presidente, eu venho aqui me antecipar com essa moção, sendo que amanhã, dia 4/10, que é o Dia Internacional dos Animais, dia de São Francisco, mas amanhã eu estarei no primeiro encontro brasileiro de vereadores da causa animal do Brasil, na cidade de São Paulo. Estarei representando o Legislativo Anapolino com muito orgulho e sou a única representante do estado de Goiás. Então, para não deixar passar em branco essa data que é muito importante, eu venho me antecipar com essa moção para que a gente possa fazer uma sessão solene em homenagem aos protetores dos animais da cidade de Anápolis, que são valorosos cidadãos que abdicam do seu tempo, do seu dinheiro, para poder ajudar esses animais em situação de abandono e maus tratos que se encontram no município. Então, agradeço a todos os colegas que assinaram e conto com o apoio de todos.
Discutindo.
Obrigada.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Pedro Mariano.
Thaís, parabéns com essa moção, Vossa Excelência. E também aí você fala em São Francisco, né? O maior defensor da natureza e também dos animais, né? Então, parabéns. A gente quer amanhã de São Francisco, como você lembrou muito. E bem melhor, igual nós estamos aprovando essa moção. E para ser direcionado, vai para o Colégio São Francisco, não sei para onde que a Vossa Senhora vai direcionar, mas é uma data muito a lembrar, que um dos maiores defensores da natureza e dos animais era São Francisco de Assis. Parabéns, e eu vou estar a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro. Com a palavra, Adolizier.
Obrigado, senhor presidente. Também aqui, exaltar e parabenizar a vereadora Thaís, né? Está mostrando aí que realmente é a defensora. Hoje ainda mostrei umas fotos aqui, infelizmente não tinha ela, mas não tinha eu com ela em 2013, acho que nessa ocasião eu ainda não pensava em ser vereadora, e hoje está aqui representando e representando bem. Mas, senhor presidente, eu vou aqui aproveitar que nós estamos falando de uma data bastante interessante aí, né, também de São Francisco, e lembrar que nós tivemos datas interessantes nos últimos dias. Dia 1º foi o dia do vereador, dia de Santa Terezinha de Lisieux, coincidentemente, dia do vereador também. Né, então, é uma data que tem passado aí sem observação dessa casa. Nós temos que, pelo menos, lembrar, né, que nós estamos aqui e representamos o povo. E gostaria de lembrar também que é o dia do idoso, mas isso aí é uma situação nova. O dia do idoso tradicional mesmo é dia de São Vicente, que é dia 27 de setembro. Isso aí, por conta do Estatuto do Idoso, passou para o dia 1º. Mas a data do dia do idoso é dia 27, dia de São Vicente. E lembrar que hoje também, eu não poderia deixar de mencionar aqui, hoje é dia internacional do odontólogo. Aqui parabenizar o Antônio Gomide, né, que é o representante nessa casa aqui da odontologia, e também meu querido filho, que é um odontólogo, está atuante aí na cidade, e parabenizá-lo, orgulho lá da nossa casa, um dos orgulhos, né, mas parabenizar ele e todos os odontólogos que facilitam aí a vida nossa no dia a dia. Anápolis, lembrando aí que a Anápolis tem um programa de saúde bucal espetacular, e esse grupo faz parte e está cada dia mais envolvido nesse processo aí, melhorando o dia a dia da nossa cidade. Então, parabenizar aí também os odontólogos aí por essa data tão significativa. E, mais uma vez, parabéns, Thaís, e siga em frente. Você está no caminho certo aí, nós precisamos desse... Eu sei que você é um representante do povo de uma maneira geral, mas essa bandeira sua é muito importante, e Deus te acompanhe. E nos represente bem lá, leve a nossa mensagem, nossa saudação a esse evento tão importante. Parabéns.
Obrigado, Lizier. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Fernando Paiva, que solicita operação de sinalização de pare no setor Calixto Abraão. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicita a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Marechal Gouveia, entre as ruas Pirinópolis e Itaberaí, no bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereador Lisier José Borges serviço de tapa-buraco na rua Euclides da Cunha, no bairro Jardim Goiano. Ainda requer vereador Lisier José Borges serviço de tapa-buraco na rua Sócrates Diniz, no bairro Dom Pedro II. Ainda requer vereador Lisier José Borges serviço de sinalização de faixas pare no cruzamento da rua Sócrates Mardoqueu Diniz com as ruas Augusto Xavier de Almeida e Barbarran Relou, no bairro Dom Pedro II. Ainda requer vereador Lisier José Borges serviço de execução de implantação de rede de esgoto na rua Augusto Xavier de Almeida, no bairro Dom Pedro II, paralelo ao final da rua Sócrates Mardoqueu Diniz. Por fim, requerimentos do vereador Lisier José Borges, solicita execução de serviço de construção de bueiros na rua Dr. Zaqueu Crispim, no setor Bougainville. Requerimentos de autoria do vereador Pastor Elias. Solicita sessão solene para dia 19 de outubro, às 14h30, da entrega de moção de aplauso à unidade oncológica de Anápolis, inaugurada em 20 de dezembro de 1994. Ainda requer vereador Pastor Elias pintura de lomba ou faixa, instalação de placa de sinalização na rua Vitor Braga, no residencial Under. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de tapa-buraco na Avenida Marginal 17, quadro 87, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias. Solicita limpeza e manutenção em galeria pluvial na rua Francisco Fontes, número 164, bairro Maracanã. Ainda requer vereador Pastor Elias contenção de erosão na rua Constelação Final da Avenida Fernando Costa, bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de troca de lâmpada na rua JP41, quadra 42, lote 14, bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de recapeamento de asfalto na rua Venezuela, bairro Jardim das Nações. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano. Requer desentupimento de boca de lobo em toda
as ruas do Residencial Araguaia. Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes. Solicita implantação de lombofaixa na rua Dona Andrelina, quadra 26, lote 12, bairro Polo Centro, primeira etapa. Por fim, requer vereador Valdete Fernandes, implantação de lombofaixa na rua Brasiliense, quadra 11, lote 39, bairro Residencial Itatiaia. Passa a palavra ao secretário Fernando para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer estudos urgentes para adequação do artigo 74 da Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990, na portaria de número 1597, de 2 de julho de 2004, do Ministério da Justiça, acrescentando outros locais no seu artigo 1º, museus, feiras e similares. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer audiência pública no dia 16 de outubro, às 19 horas, no plenário desta Casa de Leis, com o tema O Tratamento Oncológico em Anápolis. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer a diretoria de iluminação reposição de lâmpadas no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a desobstrução de Boca de Lobo no bairro Santa Clara. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer serviço de tapa-buraco na rua Rodrigues Simões, no residencial Itororó. Requerimento do vereador... Leandro Ribeiro saiu. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer... Saiu. Não havendo mais requerimento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discutindo, vereador Mauro.
É um requerimento de autoria minha, senhor presidente. É um líder comunitário daquela região ali da Vila Norte. É sobre o residencial Araguaia. As Boca de Lobo está toda entupida ali de garrafa PET e outras coisas ali. Então me pediu para apresentar que no tempo desses crimes da natureza aí, essas enxurradas, aí fica toda alagada aquelas ruas ali, porque as Boca de Lobo não suportam. Então, estou pedindo aí à secretaria que faça uma varredura, não só no bairro Araguaia, mas também no Recanto do Sol, no Jardim dos Ipês e no Vale do Sol. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a professora Geli.
Obrigada, presidente. Nós apresentamos aí um requerimento para uma audiência pública, onde nós iremos tratar aí iremos discutir o tratamento oncológico aqui em Anápolis. É uma audiência pública que está aí sendo realizada em parceria com a Associação de Apoio de Voluntários que apoiam as pessoas com câncer na cidade de Anápolis. E essa associação fez aí uma tramitação em todos os órgãos que atendem as pessoas com câncer na cidade, e vemos que nós temos aí muita coisa ainda para caminhar, muita coisa a ser feita. Então é o momento de nós estarmos aí unindo todas as forças para debater, não somente debater, mas levantar ações no sentido de diagnóstico precoce às pessoas com câncer e também o tratamento de imediato, mas sobretudo esse diagnóstico. Há um caminho muito longo e muito dolorido das pessoas que estão com câncer, no sentido que elas possam ter um diagnóstico em tempo hábil para que aí possa começar o tratamento. Então, nós precisamos tratar disso e as políticas aí, com as duas UNACONs aqui da nossa cidade, para que nós possamos aí estar discutindo junto com a população. E também, senhor presidente, eu observo o grande número de requerimentos que temos apresentado no sentido de limpeza dos bueiros. E volto a frisar uma lei desta casa aqui, que fala a respeito da limpeza urbana, que que chama a população para essa responsabilidade, juntamente com o poder público, e nós precisamos de tratar isso, e a comunidade precisa estar muito alerta com relação à limpeza urbana, não jogar lixo nas ruas. Hoje, ali na Avenida São Francisco, esquina ali do Colégio Delta, o bueiro completamente é tomado por pedaços de isopor que foram jogados na rua, pedaços muito grandes de isopor, que por certo vai alagar toda ali aquela região, todas as lojas e as ruas ali, sem dúvida nenhuma, pelo entupimento dos bueiros. Então é preciso ter o trabalho efetivo do poder público, não tiramos a responsabilidade do poder público quanto à limpeza, mas também a população, o cidadão de modo geral, precisa ter essa consciência, que lugar de lixo é no lixo e não na rua. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhor Geli.
Discutindo.
A discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero, acerca do requerimento do vereador Lisier na Avenida Marechal Gouveia, Jaiara, só informar, vereador Lisier, fica à vontade para prosseguir com o requerimento. Nós temos aprovação de instalação de duas lombofaixas também já na Marechal Gouveia desde o ano passado. Estou aguardando aí a liberação para a implantação por parte da Secretaria de Infraestrutura. Também na Luiz Capaneda, ali na Jaiara, já temos também duas aprovadas, né? Especialmente estou falando aqui da Jaiara. Mas fique à vontade. E outra questão que eu quero abordar aí é o requerimento da nossa autoria, que trata aí da solicitação ao Ministro da Justiça para que estude a viabilidade de alteração da portaria 1597-2004, que estabelece aí as faixas etárias, critérios, vereador Mauro, para que as pessoas possam elevar menores, crianças e adolescentes, para determinadas manifestações culturais. Nós temos já a faixa etária estabelecida ali para filmes, teatro, DVDs a serem publicados, mas não temos para museu, galeria e demais similares, e feiras de exposições. Então nós estamos solicitando, nós somos vereadores aqui, parlamentares, bem próximos à capital federal, né, podemos sim nos articular para promover aí, solicitar essa alteração da portaria, decorrência dos fatos lamentáveis que nós todos repudiamos ali, que ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E por quê? Porque ali não tinha fixado informações visíveis, né? E lógico que não foi isso apenas que resultou naquele episódio, mas certamente é importante que tenha, vereador Lélio. Inclusive, vamos convidar membros da Pastoral da Família e também o juiz da Infância e Juventude, o Dr. Carlos de Monge, para nos acompanhar até o Ministério e a Comissão de Direitos Humanos também, para que nós possamos entregar pessoalmente essa solicitação, porque pode sim ser alterada e gerar eficácia em todo o país. Então, são essas as observações em relação a esse requerimento aí, que peço que os pares votem favorável. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, Dr. Antônio Gomide.
Presidente, apenas discutindo o requerimento, eu tenho visto as grandes reclamações em relação à falta de iluminação pública na nossa cidade. E estive me informando que um dos problemas que nós temos aí é que está faltando materiais elétricos lá no departamento, com relação à lâmpada, com relação a reator. E nós sabemos que agora, com o início do período de chuva, isso obviamente vai agravar ainda mais. Então, nós estamos fazendo requerimento de alguns locais, mas pedindo aí para que possamos estar devolvendo a normalidade desse trabalho, desse serviço, que é de grande utilidade, principalmente na segurança dos nossos bairros. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Dr. Gomide. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem para a liderança do PDT ao vereador Valdete.
Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu só queria reforçar o convite do Saúde em Movimento, o programa Saúde em Movimento, que vai ser realizado agora dia 12, e também informar sobre a questão que ontem ficou na pendência da questão do endereço, que será realizado dia 12 de outubro, Dia das Crianças. A prioridade seria chegar antes das 7, a Rua Colônia Libanesa, quadra 56, lote 12, no Polo Centro, onde será realizado vários exames gratuitos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, eu...
Obrigado, vereador Valdete.
Senhor presidente, concedo eu vou deixar o líder do meu partido falar no lugar meu pela ordem.
Obrigado, Mauro. Ok. Concedo a palavra pela ordem também, quero a anuência do líder, ao vereador Liseu Zé Borges, pelo PT. O senhor não pediu, não? Eu tinha pedido antes. Obrigado, então, Mauro. Então, na sequência, concedo ao vereador Jean Carlos, liderança do PTB.
Senhor presidente, eu quero aqui me reportar, especialmente ao vereador Lélio, para prestar alguns esclarecimentos acerca do projeto de vossa autoria, vereador, que institui o símbolo das coisas oficiais do município de Anápolis. Dizer ao senhor o seguinte, esse projeto é um tanto quanto questionável, por isso que vários vereadores têm manifestado receosamente aqui em relação à aprovação. Mas quero dizer que na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos já 3 pareceres. Inclusive, ele tramitou, foi para a Comissão de Educação, e o vereador Pedro Mariano, assessorado ali, ele juntou algumas ações diretas de constitucionalidade que foram julgadas procedentes. Mas, inclusive, por isso, devolveu à Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu me debrucei novamente sobre esse projeto e, mais uma vez, e eu quero aqui até agradecer ao assessor Bismarck, doutor Bismarck, que apresentou um estudo bem profundo e abalizado aqui, apresentando, inclusive, várias ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas improcedentes, porque, no meu ponto de vista, ele é constitucional e é legal. Então, assim, o projeto não está parado, está tramitando, e exigiu realmente vários pareceres e de forma bem estudada. Né? Apresentamos aqui uma série de julgados aqui. E, assim, como é uma matéria controvertida no âmbito dos tribunais, ele requer mesmo um estudo bem mais abalizado. Mas o senhor pode ter certeza que ele será novamente encaminhado à Comissão de Mérito, novamente respaldando o parecer que já havia sido emitido na Constituição de Justiça pela legalidade e constitucionalidade. Por quê? Porque o senhor não está determinando que se faça imediatamente pinturas. Apenas quando for imprescindível a pintura, que se obedeça às cores da bandeira. Então, não há ingerência, no meu ponto de vista, há uma onda de moralismo para evitar que determinado gestor fique aí alterando cores e tentando imputar aos prédios públicos as cores de políticas partidárias ou até promoção pessoal. Então vejo com bons olhos, manifestei mais uma vez pela legalidade, até porque o que foi juntado aqui de inconstitucional era um projeto de lei, uma lei do Rio Grande do Sul que era diferente o contexto dela. Então, no meu entendimento, é legal, constitucional, vai retornar e certamente tramitar e submeterá aqui ao plenário. Mas eu quero ainda, uns poucos segundos que restam, me fazer uma deferência também ao Dildo Odontólogo, assim como o vereador Lezier, eu já vi aqui escalonado alguns nomes, e eu quero, em nome deles, especialmente o doutor João Bento Correia, cumprimentar toda a classe de odontólogos, em nome do doutor Joel, doutor Orlando Macedo, doutor Luiz Carlos, e também do nosso colega vereador Antônio Gomide aqui. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao nobre vereador Jean Carlos pelos esclarecimentos, nobre vereador. E dizer mais uma vez que antes eu pude olhar vários projetos iguais a esse, em vários municípios do nosso Brasil, e todos eles aprovados pela população, todos. E eu fiz questão de olhar minuciosamente cada detalhe e dizer a Vossa Excelência que esse projeto só traz ganhos ao município. Projeto que vai acabar com essa bagunça de cores, cada qual põe a cor que se acha que deve colocar. Vai evitar gastos extras que não precisa. Cada prefeito que entra quer colocar a sua forma, cada administração. Então só traz ganhos para a sociedade, traz ganhos para o município, traz ganhos para o poder público. Então quero mais uma vez aqui enfatizar que eu fiz questão de colocar detalhadamente cada item. E dizer que quando eu coloquei, só seria substituir as cores, foi para que não pudesse ter gastos extras, de acordo com a necessidade, que não fosse substituído de imediato. Todas as vezes que fosse reformada aquela repartição, aquele prédio, que se fosse colocada as cores dos padrões. E dizer, um segundo assunto aqui, senhor presidente, meu ponto de vista, o principal papel da Câmara Municipal, do Legislativo, é de fiscalizar. Muito mais do que legislar, muito mais do que tudo, é fiscalizar. Nós temos que fiscalizar, sim. Todas as vezes que aparecer uma denúncia, temos que ir atrás. Agora só não podemos fazer denúncias levianas, usando nomes, em momento algum. Volto a frisar, em momento algum. Ouviu da boca desse vereador aqui, por escrito ou falada, citar nome de alguém ou de algum partido. Momento algum. E volto a dizer, nessa visita que fizemos no Hospital Municipal, o vereador mencionou aqui que não foi questionado. Talvez ele foi questionado, mas eu fui encaminhado para uma sala lá sim, com 3 funcionários daquela instituição, onde trouxeram à tona esse assunto. Então, quero dizer que, na verdade, não foi eu que inventei. E no dia do prefeito aqui, da prestação de contas, não foi eu que trouxe esse assunto, não. Realmente foi o vereador Mauro que trouxe esse assunto aqui. Eu simplesmente quis enfatizar um pouco esse assunto, quis, na verdade, dizer o que estava sendo providenciado. Momento algum citei nome de prefeito, momento algum citei nome de pessoas ou de partidos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, com a devida anuência do líder, Maurão, ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maurão. Senhor presidente, eu quero aqui falar ainda pela ordem, a respeito, no dia 29/9, o nosso governador Marconi Perillo entregou 273 veículos para as forças policiais, à Secretaria Pública de Segurança. Em busca das melhorias, tendo um trabalho duro junto ao governo do estado para que as forças policiais de Anápolis também sejam contempladas na forma justa. Então, fiz um requerimento junto ao governador, ao vice-governador, ao secretário de Segurança Pública. Hoje estarei indo a Goiânia para ver lá com o nosso comandante a questão das viaturas que virá para a CPE e quantas outras viaturas virão para Anápolis, porque 273 viaturas foram entregues pelo governador para a Secretaria de Segurança Pública. E nós não vamos baixar a guarda, vamos atrás sim, vamos cobrar as viaturas para Anápolis. Ainda pela ordem, senhor presidente, eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, a todos os nobres colegas, vereadores, vocês foram comunicados, eu creio que pelo comandante Dax do 4º Batalhão, dia 9 agora, às 8 horas da manhã, lá no 4º Batalhão, estaremos recebendo 185 novos alunos. Na verdade, seria 200. Mas por questão de documentação de muitos policiais que passaram no concurso, e que agora que a peneira fina vai passar, alguns não conseguem, por exame, alguma. Então, está chegando 185 novos policiais aqui para o 4º Batalhão para fazer o curso. E nós vamos fazer um documento, nós vamos atrás para não deixar passar o curso e esses novos policiais retornarem para Goiânia, mas que fique aqui em Anápolis, no 3º CRPM. É a nossa luta. O PSDB, nós vamos atrás, os vereadores, e eu creio também que eu vou fazer um pedido aqui a esta casa, nós vamos sim, junto ao governador, junto ao comandante geral, para que não retire os novos policiais que virão para Anápolis, que chega no dia 9, às 8 da manhã, para fazer aqui o curso na cidade de Anápolis. Ainda em tempo, eu quero aqui deixar, senhor presidente, a alegria que eu fiquei de poder estar ali, mesmo chegando no final, no Jardim Alvorada. Para mim, das realizações que a prefeitura fez, ela em ação nos bairros, foi a campeã. Não sei quantos vereadores estiveram ali, mas para mim foi um sucesso a ida da prefeitura com toda a secretaria ali no Jardim Alvorada. Foi a melhor que eu já vi acontecer. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Ainda voltando aqui na fala do vereador Lélio, na tribuna, eu pedi uma parte, infelizmente não foi possível devido ao tempo que tinha acabado já, mas só ressaltar que o projeto de Vossa Senhoria veio realmente para a Comissão de Mérito, a Comissão de Educação, e diante da quantidade de jurisprudências encontradas e apresentadas pelo relator, nós devolvemos para uma análise mais minuciosa dentro da CCJ, o que o Jean já explicou aí muito bem, para que pudesse fazer essa análise e assim não tivesse nenhum problema com relação a uma ação de constitucionalidade em relação ao projeto de Vossa Senhoria. Então, um zelo, sem dúvida nenhuma, para que pudesse ser encaminhado e aí sim retornasse para a Comissão de Mérito, sem nenhum problema com relação à constitucionalidade do mesmo. Mas em nenhum momento o projeto esteve parado em nossa comissão. E quero também ressaltar aqui o dia do dentista, né, o dia do odontólogo, no dia de hoje. Quero mandar um abraço muito carinhoso ao nosso querido Dr. Luiz Carlos, uma pessoa que contribuiu de forma extraordinária, não só para a saúde bucal, mas a saúde de forma geral do nosso município. E também cumprimentar o nosso companheiro aqui, líder Antônio Gomide, e sua esposa, doutora Ana Cláudia Bezen. E um abraço muito carinhoso para o dentista Antônio Júnior, né, que nós temos um apreço muito grande, e também doutor Iris. Um abraço, em nome desses eu quero cumprimentar todos os odontólogos pelo dia que se comemora no dia de hoje. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Declaro encerrado o espaço pela ordem e abertas as comunicações. Inicialmente é inscrito o vereador pastor Elias.
Comunicado, senhor presidente.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que nós tivemos uma realização de uma audiência pública ali na CIA, na sexta-feira passada, a respeito da questão do DAIA. E foi muito boa a audiência. Obrigado a todos que compareceram. E retiramos de lá, vamos retirar muitas coisas boas para ser tratado e ajudado junto daqueles que ali estiveram e dos demais que não puderam ir. Também eu quero comunicar a todos que eu fiquei muito feliz quando pude estar junto com o Roberto e os demais vereadores que eles tiveram na retomada das obras do CIMEI no setor Pedro do Vico. Quero dar meus parabéns ao prefeito pela luta dele junto para que pudesse ser retomada a questão ali daquele CIMEI do Pedro do Vico, que muitos eles sofrem naquela área ali. Estive ali quando nós tomamos posse aqui, fiz um pedido para o prefeito daquela parte que ele cedeu na questão do asfalto, e ele de pronto vai nos atender, vai estar asfaltando a frente ali do CIMEI ali do Pedro do Vico. Então, fiquem meus agradecimentos e parabéns ao prefeito e à prefeitura. Quero ainda comunicar a todos a respeito do que aconteceu com o CMTT no trabalho da conscientização junto às crianças na rede de ensino. Quero dar meus parabéns aqui ao Carlos César Toledo e toda a equipe do CMTT, que fez um grande trabalho nas escolas, por onde passaram, a respeito de um trânsito mais justo e seguro. Parabéns a todos, CMTT. E ainda quero comunicar a todos que o PSDB, na minha pessoa como presidente, nós já tivemos duas reuniões com o executivo do PSDB, e hoje teremos uma reunião ali no GGIM às 18 horas. Convidei aqui o vereador Américo, o vereador Maurão e todo o executivo, nós estamos juntos ali no CMTT hoje, para traçarmos e sabermos como vai ser o andamento da nossa encontro regional do PSDB aqui na cidade de Anápolis, no dia 21 deste mês, onde estará o município de Anápolis, mais três municípios, reunindo aqui com todos do PSDB. São esses que eu tinha a comunicar, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Em nome do meu pai, que está completando 89 anos nesse domingo, eu quero parabenizar também pela passagem do dia do idoso, a todos os idosos que trazem uma história, que são responsáveis pelas nossas vidas, que ajudaram a construir e ajudam a construir dia a dia essa nação. Parabéns a todos os idosos, que Deus possa continuar dando força, paz e saúde a cada um de vocês. Também não poderia deixar passar em branco, senhor presidente, esse dia especial que se comemora o dia do odontólogo. Quero parabenizar de uma forma especial o Dr. Levi Soares, meu odontólogo de muitos anos, meu amigo, meu companheiro, meu irmão. E também ao Dr. Johnson Pacheco, ortodontista da mais alta qualidade e competência, que tem atuado na cidade de Anápolis por muitos, muitos anos. Então deixo aqui meus parabéns a todos os odontólogos da nossa querida cidade de Anápolis, do nosso estado e do nosso Brasil. Dizer também, senhor presidente, aproveitando esse momento, que eu acho, às vezes as pessoas, alguns colegas, precisam ficar frisando. Eu já tinha me desculpado ou me corrigido quanto a palavra que eu usei talvez de forma indevida, e depois, posteriormente, um nobre colega vai e menciona novamente. Eu acho que é chato isso aí. Somos colegas, não sou perfeito, somos passivos de erros, mas tem algumas coisas que a gente precisa se evitar também. Às vezes uma palavra mal usada. Eu já cansei de ouvir palavras aqui nessa tribuna, palavras indevidas, e jamais eu critiquei. Mas eu deixo aqui a minha estima a esse que assim procedeu, mas faço essa observação. Tenham todos um bom dia. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Varenga. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Uso o espaço das comunicações para convidar os nobres colegas e a população que está nos ouvindo a participar da Barraquinha de São Francisco, em homenagem a São Francisco, que iniciou-se ontem, na data de ontem, vai até domingo. Então, quem quiser passar pela Barraquinha da São Francisco, assiste à missa, depois vamos comer um espetinho, um caldo, né, tomar um refrigerante. Se você for, eu faço questão, Valdete. Então, sintam-se todos convidados. Obrigado, presidente.
Obrigado, Leandro. As comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só informar aqui que nós tivemos ontem a oportunidade de realizar a sessão solene em comemoração ao dia do administrador, que na verdade é dia 9 de setembro, foi realizado ontem, ali nas dependências do SEBRAE, e graças a Deus correu tudo bem, apesar da chuva torrencial, nós tivemos ali 90% dos homenageados, mas agradecer o presidente que conduziu os trabalhos lá e a presença do vereador Teles, que representou todos os demais colegas. E certamente a participação do conselheiro federal Samuel Bernays, que ali esteve conosco também, prestigiando os administradores. E quero em tempo ainda também cumprimentar o colega de bancada, o colega corregionário aí, vereador Leandro Ribeiro, pela sua passagem aí ao longo de quase 8 anos na frente da presidência do clube da Associação Atlética Napolina. Parabéns pelo trabalho realizado, certamente a torcida rubro, né, colorada aí te reconhece, nós também. E boa atitude, parabéns, né, por apresentar aqui a prestação de contas, como o senhor já havia feito preteritamente, mesmo não sendo aí vereador, mas já havia usado aqui desse expediente aqui para prestar contas. Então, parabéns, Leandro, e certamente o seu legado está marcado lá, você deu sua contribuição e continuará dando de qualquer forma. Parabéns aí, e no mais era isso, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrado a presente sessão. E sua proteção de Deus, e convoco o outro para amanhã em horário regimental.